Bom dia, galera! Bem-vindos à Loop Matinal desta terça-feira, dia 9 de fevereiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pelo Up Consórcios. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre o Elon Musk, que detalhou um pouquinho mais aquele concurso que ele vai fazer, que vai dar 100 milhões de dólares para tecnologia de recaptura de carbono. Ele vai mesmo fazer esse concurso em parceria com a XPRIZE Foundation, que era o rumor mesmo que tinha pintado sobre isso dia desses, e vai funcionar assim. No total, esse concurso vai durar 4 anos e vai dar em parte essa grana toda de 100 milhões. No primeiro ano e meio, eles vão escolher 15 equipes que vão receber $1 milhão cada uma, e tem mais 25 equipes estudantis também que vão ser escolhidas e vão receber uma bolsa de $200 mil cada uma. Aí, no final do concurso de verdade, né, o que vai acontecer é que o vencedor vai receber $50 milhões, o segundo colocado vai receber $20 milhões e o terceiro colocado vai receber $10 milhões. E de acordo com a organização do concurso, o regulamento completo, né, com a data também do começo da inscrição, vai pintar em breve, hein? Detalhes em 22 de abril. Agora, já que eu citei o Elon Musk, deixa eu comentar que de acordo com a Tesla, logo logo eles vão começar a fazer é aceitar pagamentos em Bitcoin. Isso veio junto da notícia de que ela investiu $1,5 bilhão aí na criptomoeda, o que é claro, né, fez elas subirem aí de valor, batendo o recorde de novo. A Tesla só não falou quando exatamente que ela vai começar a aceitar os pagamentos em Bitcoin e se limitou a dizer, né, que só vai pintar aí no futuro próximo. E enquanto isso aqui no Brasil, a Anatel homologou o telefone Moto E7 e-Power. O documento indica que ele vai contar com uma bateria de 5.000 mAh e fone de ouvido, carregador de parede também na caixa. Os nossos amigos do Tecnoblog comentaram também que é bem provável, né, que ele seja lançado lá fora como o Lenovo K13 em alguns países pelo mundo, e agora é esperar, né, pela confirmação aí de preço, data de lançamento e especificações por parte da Motorola. Bom, e já que eu tô falando sobre o mundo Android, deixa eu comentar que a Xiaomi anunciou a versão global do telefone Mi 11 e é o seguinte. Ele tem processador Snapdragon 888, né, que é o novo processador topo de linha da Qualcomm, e conta também com 8GB de RAM, até 256 de espaço e conectividade 5G. Ele tem uma tela com 120 Hz de frequência, que é uma OLED de 6,8 polegadas, tem 3 câmeras atrás com a principal de 108 megapixels e bateria de 4.600 mAh. A Xiaomi só não falou nada ainda sobre a data de lançamento aí do Mi 11 pelo mundo, mas falou o preço, aí, pelo menos em parte. Ela disse que para o mercado europeu ele vai custar o equivalente aqui no que daria a partir de uns R$5.000, e agora esperar, né, pela confirmação de preço também em mais países pelo mundo. Bom, e agora eu vou falar sobre o WhatsApp, que vai ganhar mais um recurso aí que o pessoal que usa o Telegram já conhece. Na verdade, dois, né? Recursos que o pessoal que usa o Telegram já conhece. É que no beta mais recente do WhatsApp para Android, pintou a opção da pessoa mandar um vídeo sem o áudio, se ela preferir. E pintou um novo tipo de notificação também, que é se a pessoa citada numa conversa em grupo com um arroba, né? Pra ela ficar sabendo aí que estão falando sobre ela na conversa. Aí, por fim, também pintou nesse beta do WhatsApp para Android um pacote novo de figurinhas animadas. E caso você queira ver tudo isso, né, como é que tá ficando, tem link aqui na descrição. Agora, ainda sobre plataformas de comunicação, a coisa tá bem feia lá em Myanmar. Na semana passada eu comentei que o Facebook e o Instagram estavam bloqueados, né, a mando lá do governo novo do país que deu o golpe, governo militar. E aí o que aconteceu agora foi que ele mandou também as operadoras bloquearem o acesso ao Twitter para impedir, né, o pessoal de se organizar e para fazer protestos. Aí, paralelo a isso também, o serviço NetBlocks comentou que viu quase 90% do tráfego de internet em Myanmar cair de uma semana pra cá, o que indica, né, que quase a internet toda é que tá bloqueada por lá. Essa queda enorme indica também que nem as VPNs, né, que o pessoal costuma usar para conseguir burlar esse tipo de bloqueio, tem funcionado aí no país, especialmente do último fim de semana pra cá. E aí, em meio a isso tudo, né, ninguém sabe quando que esse bloqueio vai terminar, apesar da promessa de que ele ia durar só até o último domingo. Bom, e por último, sobre plataformas de comunicação, a Usenix Enigma comentou, né, que aqueles Zoom bombs que rolaram no ano passado aí, pessoal invadindo aula, por exemplo, pelo Zoom, para mostrar imagem inapropriada, na verdade aconteceram por culpa dos próprios alunos que postaram o link da internet, não por falha de segurança da plataforma. Isso aconteceu no começo da pandemia no ano passado, bem quando a Zoom começou a ficar mais famosa, né, bastante usada por aí, pintaram várias falhas de segurança e também quase todo dia, na verdade, relacionadas a Zoom, e um desses problemas que pintaram é que diziam que a segurança de conferências por lá era tão ruim que era fácil de achar o link, né, para conseguir invadir a plataforma e depois mostrá-lo que a pessoa quisesse, que geralmente era a imagem apropriada para as aulas. Aí agora e os Nicks Enigma comentou que eles deram uma fuçada na coisa toda, encontraram em fóruns, né, ou no Twitter, por exemplo, ou no 4chan também, alunos convidando o pessoal, né, colocando o link lá de acesso, a senha também, para fazer zoom bombing, atrapalhar a aula, o que era uma desconfiança mesmo, né, do pessoal que tava achando que eram os espíritos de porco que tava querendo atrapalhar tudo, e não falha de segurança da Zoom, e tá comprovada, de acordo, pelo menos aí, de acordo com o estudo do Enigma. Eles falaram que acharam links, inclusive, não só da Zoom, mas também do Webex da Cisco e também do Google Meet, né? Pra atrapalhar as aulas aí que o pessoal tava querendo, que não queria estudar durante a pandemia. E caso você queira saber mais sobre isso, né? Vê tudo na íntegra, tem link aqui na descrição. Bom, a seguir eu vou falar sobre mais um recurso bacana que tá pintando no aplicativo Speedtest, mas antes disso eu vou agradecer aqui ao Up Consórcios pelo patrocínio aqui de mais esse episódio do Loop Matinal. O Up Consórcios tá reinventando o consórcio porque eles não cobram taxa de adesão, não cobram aquela taxa também de fundo de reserva, e eles só cobram a taxa de administração depois que você é contemplado. Aliás, se você for contemplado, mas pintou imprevisto, né? Você mudou de ideia, mudaram os planos, por exemplo. Você pode vender sua cota de novo pro Up e você recebe todo o dinheiro que você já pagou de volta com a correção aí também da poupança. Eles oferecem aquele esquema de lances também, né? Que você pode dar se você quiser ser contemplado mais rápido. E o valor disso, de acordo com eles, fica 50% aí abaixo da média do mercado, que é bem bacana, né? Se você estiver com pressa aí do seu consórcio. Agora, além disso tudo, eles lançaram no site deles também um bot que usa inteligência artificial para te ajudar a fazer o consórcio do jeito mais apropriado para você. Então você conversa rapidinho lá com ele, ele identifica o seu perfil financeiro e já começa o processo para abrir seu consórcio lá com eles. De quebra, cada vez que alguém faz esse teste de perfil e publica o resultado nas redes sociais com a hashtag UpNasFinanças, marcando o perfil deles também com o arroba UpConsórciosOficial. Eles estão doando R$10 para os projetos Feira Preta e é de todos para ajudar, né? Afinal, empreendedores é atrapalhados pela pandemia. Então, para conhecer o UpConsórcios e também conversar com o chatbot, acessa lá upconsórcios.com.br. Mais uma vez, para não esquecer, upconsórcios.com.br. Muito obrigado ao Up Consórcios pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, vamos lá, né? Eu comentei por aqui dia desses que o aplicativo Speedtest para Android está ganhando um mapa. Você vê a cobertura de dados, né? 3G, 4G e 5G das operadoras aqui no mapa do Brasil. Agora pinta um recurso novo, que por enquanto é só para o aplicativo do iOS. Essa versão do iOS do aplicativo ganhou uma aba nova, que é uma aba de vídeo, e claro, né, como o nome indica, para você testar a conexão e para conseguir assistir alguma coisa na internet. Isso é especialmente útil porque a gente sabe o que as operadoras fazem, né, que é mudar um pouquinho, às vezes, a conexão para o vídeo, que fica um pouquinho pior do que a conexão normal, se você estiver navegando para ler um texto, por exemplo. E no fim das contas, né, o que esse recurso vai deixar você fazer é checar se o streaming de vídeo por parte da sua operadora tá tão bacana, né, quanto ela promete para o resto da conexão. O resultado detalha a qualidade da conexão para diferentes qualidades de vídeo, né? Estuda o tempo também de carregamento de cada uma. E caso você queira ver os detalhes disso, né? Não tiver pintado aí para você, estiver curioso para ver a interface, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a Intel, que está sendo criticada por ter soltado uns benchmarks aí do processador novo dela de 11ª geração, comparando com o processador M1, mas mais ou menos aí, que foi o resultado que ela publicou nesses benchmarks. O que rola é que desde o lançamento aí dos Macs com processador M1, ela está sob bastante pressão, né, porque eles deram um banho aí na geração atual de processadores da Intel. Então, com essa geração nova de processadores, o pessoal quer saber se ela vai conseguir brigar de igual para igual aí com os processadores da Apple, ou se não, se ela for ultrapassada já pela empresa. Aí, nesses benchmarks que a Intel publicou, os chips dela conseguem ganhar dos processadores da Apple, mas também estranhas as categorias que ela fez a análise. Algumas delas são bem específicas, né, como, por exemplo, exportação de PDF a partir do PowerPoint, organização de fotos também no Chrome, ou lição de casa digital, seja lá o que isso significa. E na categoria de jogos, alguns que ela escolheu não foram lançados ainda para o processador M1, ela deu zero para a nota aí do processador da Apple. Ainda assim, mesmo em categorias bem específicas, de acordo com a Intel, o processador dela vai ganhar dos processadores da Apple, né, que são os processadores M1, e caso você queira ver esse comparativo na íntegra, tem link aqui na descrição. Bom, e já que eu citei a Apple, deixa eu comentar que pintou mais um capítulo daquela história de rumores todos aí que tem pintado sobre o carro, a empresa e a Hyundai, também a Kia. O que aconteceu agora foi que a Hyundai, né, que controla a Kia, falou que faz meses já que ela parou de conversar com a Apple a respeito do carro da empresa, e como resultado disso, as ações da Hyundai caíram coisa de 10% na bolsa de valores, e foi pior para a Kia, que caiu coisa de 15%. Bom, e por último sobre a Apple, também fechando aqui o episódio de hoje, o pessoal percebeu no beta do iOS 14.5 que é possível agora escolher qual serviço padrão de música que é do usuário, e aí pronto, a Siri só começa a considerar ele quando a pessoa faz um pedido. Então, na prática, o que isso significa é que você pode falar para a Siri que o Spotify, por exemplo, é seu aplicativo padrão para você poder escutar músicas e pronto. Desse momento em diante, vai ser só você pedir para a Siri tocar alguma música que ela vai pegar direto lá do Spotify, o que é o pedido antigo aí, tanto das pessoas quanto de plataformas tipo o próprio Spotify. É isso aí, galera. O loop matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um produto, um aplicativo, uma empresa bacana e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao Up Consórcios pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!